Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Bom dia, meus ouvintes da 89.5. Estamos começando mais um Lugar de Mulher, nessa sexta-feira, feriado, Semana Santa. Bom dia, Indy.
Bom dia, ai que delícia, né, Tati? Feriadão. Bom dia para você que tá aí curtindo em casa. Lembrando que estamos aqui para todo o Mato Grosso, ao vivo não, desculpa. Estamos aqui para todo o Mato Grosso e também através do site www.radioassembleia.com. E você também pode mandar aquela sugestão, aquele papo amigo pra gente, através do nosso arroba do Instagram, arroba Rádio Assembleia.
Muito bom. Andy, você já foi comprar seu peixe no porto hoje?
Minha filha, hoje que eu fui dar conta que eu tinha que comprar ovo de Páscoa pros meus sobrinhos. E tem sobrinho, hein?
Corre, porque além de caro, tem pouco, hein? Pediram pouco esse ano nos mercados. Hoje a gente vai entrevistar aqui uma pessoa que, particularmente, eu sou muito fã, amo de paixão. É, nós entrevistamos ela no programa 3, né, Indy?
Tempinho já, hein, amiga?
Nós vamos fazer 2 anos.
Tem fofoca aqui.
Tem. Eu quero saber de todos os babados. Nós estamos aqui com Dani Paula, ela que é diretora do Zumira Carnaval e diretora da Assembleia Social. Apresentadora do Cultura em Movimento, filósofa, escritora e professora universitária. Bom dia, Dani.
Bom dia, meninas. Bom dia a todas, a todos, a todes, a todo mundo. Que alegria.
Que bom. Sempre bom ter você por aqui, né, Rendi?
Ah, é ótimo, porque eu sempre falo, Dani traz a luz, né? Nessa novinha cultural de toda a Assembleia, então ela tem essa vibe. E eu sou suspeita pra falar, né?
É, verdade. Ai, ai.
E é sempre bom tê-la, Dani. A gente teve você aqui já há mais de um ano, será? Foi em outubro?
Foi.
Outubro rosa de um, acho que ano retrasado,
Isso mesmo.
Então já faz um bom tempo. E eu acho que assim, a primeira pergunta que eu queria fazer, porque naquela época a gente estava numa fase bem embrionária da pandemia ainda, né? A gente
lembra
que
pandemia.
A Dani ainda estava falando sobre de não saber como seria, de não saber o que ia. E agora que estamos já meio nessa parte de dando uma apaziguada nas questões de isolamento, enfim, de proteção, as pessoas já estão se afrouxando aí um pouquinho a mais. Queria saber como que foi sobreviver esses 2 anos aí de puro, não só isolamento, mas de limitações mesmo, né, de processos, de projetos, enfim.
Eu quero começar primeiro preparando aí os nossos ouvintes, que vai ser muita sororidade aqui, porque eu sou muito apaixonada por essas duas.
Ai, que
a gente se abraça, a gente se acolhe desde muito tempo, desde sempre, e a gente tem essa conexão assim incrível e muito real. Então, preparem aí para rasgação de seda mesmo. A pandemia, ela surpreendeu a todo mundo dentro dos seus aspectos pessoais e coletivos de uma forma muito profunda. Então, o que a gente... Vocês estavam falando de quando eu estive aqui e a gente sem saber o que poderia acontecer. E é esse diálogo que a gente tem constante com o desconhecido, né? A gente está planejando daqui a pouco, mas o daqui a pouco é esse mistério. E a pandemia, sem querer romantizar nada, porque foi muita dor, foi muito sofrimento, ainda estamos passando aí por toda a sequela dela, e ela vai deixar uma marca muito profunda em nossa alma humana, em nossa alma coletiva histórica, para sempre. Mas ela também nos ensinou muito. E ali no nosso trabalho, na Assembleia Social e no Teatro Zumira, nos ampliou a nossa capacidade de visão para que a gente pudesse repensar nossa forma de comunicação, nossa forma de atuar, nossa forma de ancorar e de apoiar. Aprendemos novas formas, novas diretrizes, inclusive de abraçar mais pessoas. Então, ela também serviu como aprendizado pra gente, como tenho certeza que serviu pra todo mundo.
É, com
aquela
certeza.
História, né, Tati? Onde se perde, também se ganha, né?
É.
A gente também... A gente nasceu praticamente na pandemia.
Na pandemia, foi. A Dani veio, acredito que 2, 3 meses depois a gente fez, já começou o lockdown, a Assembleia, a rádio não parou, a Assembleia Social, agora ela vai contar pra gente também, se reinventou, do que eu sei. E agora podemos estar aqui, nós três sem máscaras, conversando junto com o Joãozinho, e graças à vacina, né, gente? Então, hoje vindo para cá, eu ouvi a taxa baixa de vacinação infantil, então vem encarecidamente pedir para vocês para vacinarem, pegar as crianças, irem vacinar por você e pelos outros. Vamos lá, gente, a taxa de vacinação infantil está mínima. Sem isso, a gente não quer retroceder, né? Dani, conta pra gente, assim, passo a passo, como foi. Agora vamos falar exclusivo da Assembleia Social, depois a gente entra no teatro, esses dois anos.
A Assembleia Social, ela nunca parou. A gente ficou em revezamento, a gente ficou trabalhando de casa, a gente ficou indo à comunidade com todos os cuidados, mas a gente nunca parou. De que maneira? A gente tentou ancorar pessoas, acolher pessoas, no início da pandemia, com máscara, com álcool em gel, com doação de cesta básica, com o fortalecimento dos supões, fazendo as entregas em casa, já que as pessoas não poderiam fazer esse deslocamento. Então, a gente estava cuidando desse social desde sempre. E também promovendo o distanciamento social seguro, mas sem deixar de acolher as pessoas. Então, nós começamos com os drive-ins de fé. Então, a gente fez, vendo a necessidade, estudando a necessidade por um clamor, a gente fez os drive-ins no estacionamento do Teatro Zumira, lá no início, onde tinha uma missa, onde tinha um culto, onde tinha uma palestra espírita. Então, a gente conseguiu aí tentar trabalhar pelo menos 3 linhas de vertentes religiosas para que pudesse ter um acolhimento, que as pessoas pudessem se sentir um pouquinho reconfortadas naquele momento de profunda solidão, de profundo medo. Então, desde lá nós viemos fazendo esse trabalho. Depois também nós fizemos outros drive-ins, que foram os drive-ins culturais, que foi com teatro, que foi com shows, que foi muito bacana também, onde a gente angariava o alimento para continuar fazendo a distribuição. Nessa linha, nós também fizemos alguns projetos de audiovisual de capacitação, para que as pessoas pudessem assistir através do celular, já que não poderíamos fazer esse presencial que a gente faz. Então, foram 2 anos de profundos desafios, mas que a gente tentou não deixar de atender e de chegar a quem precisa. Mas no primeiro suspiro, como a Tati disse, no primeiro avanço da vacinação, no primeiro, olha, dá para chegar um pouquinho mais perto, porque eu gosto mesmo do calor humano, eu gosto disso aqui que a gente está fazendo, olho no olho. A gente já colocou as máscaras e vamos retornar para a periferia, vamos retornar para os bairros, vamos retornar para os municípios, retornar para as pessoas em vulnerabilidade lá onde elas se encontram. E aí nós já retomamos as nossas capacitações, as nossas atividades, a gente mudou o nome de mutirão, porque mutirão era aquela 2.000 pessoas reunidas, né, recebendo ali os nossos serviços, para ação de acolhimento. Então a gente passou a levar jurídico, médico, psicólogo, e as oficinas, mas de forma pré-agendada, para a gente ter controle de público. Então, na primeira oportunidade, a gente já retomou esse trabalho.
Muito bom, Dani. E para o nosso ouvinte entender, um pequeno resumo do que é a Assembleia Social, Dani, só para deixar claro.
A Assembleia Social é o braço social da Assembleia Legislativa, era então chamada de Sala da Mulher. Há alguns anos o trabalho se estendeu e se transformou em Assembleia Social. Hoje a gente tenta alcançar todas as pessoas em vulnerabilidade. E além de oferecer cursos, capacitações, oficinas, fazer essas ações de acolhimento, tentar levar médico, dentista, atendimento psicológico a todas as comunidades, a gente também discute políticas públicas para pessoas em vulnerabilidade. A gente também provoca aí a Assembleia Legislativa, a mesa diretora, para pensarmos juntos políticas públicas para pessoas em vulnerabilidade, para projetos sociais. Então, a Assembleia Social é hoje esse braço social, esse braço de cidadania que faz com que a Assembleia faça esse deslocamento e chegue na ponta e chegue quem precisa.
Importantíssimo para essa casa de leis, né, Reide?
Com certeza, né? As pessoas têm uma visão da Assembleia como um órgão só legislador e não vê que tem também trabalhos efetivos, né, de ponta mesmo, que acabam, né, chegando para determinadas comunidades. E é mais importante você ter essa visão de não só dar e também dar essa oportunidade, porque, por exemplo, os artistas, né, que tiveram um grande problema aí com a pandemia. Foi um dos primeiros setores a pararem. Eu lembro que o drive-in foi uma referência, inclusive, para outros setores também trabalharem e poderem continuar produzindo sem precisar ter ali o contato social e as pessoas continuarem fazendo shows. O Sesc começou a fazer depois, né? O Senai começou a fazer depois. Isso foi bem legal que a Assembleia tomou a frente, assim, né, nesse processo e foi bem...
E ajudou os artistas e
provocou bastante, né?
Contra a mão a população, no modo geral. Né?
Eu ia fazer a dobradinha já com o teatro, né? Porque a gente trabalha ali, o teatro é o equipamento cultural nosso, então eu já ia também puxar esse gancho, que a gente teve o programa Arte e Cultura Mato Grosso, que foi um programa que deu um socorro financeiro para os artistas durante toda a pandemia, é importante ressaltar, nós fizemos 22 edições do Arte e Cultura Mato Grosso, então foram 22 edições que deu esse socorro financeiro para o artista, com dignidade, promoveu um trabalho legal para a TV AL, assim, para poder fazer chegar e no telespectador. E foi um projeto fantástico. Ele agora se compactou e está no Cultura Movimento, que a gente faz esse deslocamento até o artista. Mas o Arte e Cultura Mato Grosso foi uma ferramenta fantástica aí de socorro e de apoio aos artistas no momento da pandemia. O Bazar Social também, que é um produto muito interessante nosso, o Bazar Solidário, que essa última edição presencial bateu aí 54 mil
em
duas horas.
Foi recorde.
Duas horas de vendas. Então, assim, foi fantástico também. Foi tudo para instituições filantrópicas, tudo com...
O Bazar Social hoje, ele é referência em bazar no estado inteiro, né? Inclusive, eu vi uma entrevista da primeira-dama do município, no último bazar dela, dando como referência o Bazar Social da Assembleia. Então, esse é o propósito, né, Dani, das pessoas se espelharem nessas coisas boas que a gente vem promovendo graças a esse lado social da Assembleia, graças a vocês que estão à frente da Assembleia Social.
A ideia para quem nos conhece, não só me conhece, mas nos conhece, é saber que a gente trabalha com essa gana mesmo, de inspirar. A gente quer que todo mundo mesmo dê as mãos para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas. Eu acho que o mundo mais que nunca precisa do abraço. Mais do que nunca precisa desse acolhimento, desse ancoradouro. Então, a ideia do nosso trabalho não é nunca ser o destaque, mas ser a soma. Então, quem conhece o nosso trabalho de perto mesmo sabe que a gente quer mesmo ser inspirado por coisas boas e também inspirar. A ideia é essa mesmo.
Plantar a sementinha, né, Dani?
Exatamente.
Ai, que chique, gente. Eu quero falar de poesia, Tati.
Ah,
vou agora um poema. Ai, Dani, eu vi agora recentemente que foi lançado, né, o projeto Poema Minuto, tá certo?
Certinho.
Que é uma eu vi que tá dentro ali do uma vertente também do Zumira, né? E eu vi que tem uns episódios que ficaram muito legais, os videozinhos os episódios no Instagram. Acho que ficou muito, assim, cativante. Eu que sou amante de poesia, gosto muito. E o vídeo ficou muito incrível. Como que surgiu essa ideia, assim, as parcerias pro vídeo também, né? De se deslocar.
Sim. E a ideia que eu achei muito boa é um minuto, né? Porque com a rede social hoje você não quer que passe um minuto.
Sim. Ah, gente, eu tenho poesia aqui na pele, na alma, nos olhos, na minha respiração, né? A poesia nos salva, quem ainda não sabe que a poesia salva, por favor, leiam poesia, porque a poesia salva, a poesia cura, a poesia cicatriza, a poesia costura. Então, eu como eu respiro poesia, eu encontro pessoas, né? A gente aí é imã, né? A gente atrai que emana.
Sim.
E Santian, Henrique Santian, esse meu amigo querido, numa conversa, falou: Dani, vamos pegar aí os seus poemas e fazer vídeo e lançar para o mundo. E eu bora. E a gente fez a concepção. E agora eu estou passeando com vários outros diretores. Vou para o terceiro com o Santian, mas eu também já gravei com o Luiz Marchetti. Vou gravar agora com a Nariel. E tem aí uma lista de convidados para a gente continuar fazendo essas pílulas de poesia sob o olhar de diversos outros cineastas, produtores audiovisual, de quem tem diretores, de quem tem... de quem tem a câmera na mão aí, a câmera na mão e consegue dar esse olhar para o poema ficar também visual, né? Então esse projeto é um denguinho nosso aí. A performance normalmente é minha, porque eu tenho esse outro lado também, né? Eu sou artista, claro. Como diz Marquette.
Claro, nasceu.
Estreou.
É isso, não nasceu, estreou, boa ainda.
Então, tem as minhas performances e a gente faz a curadoria aí dos textos, dos poemas. E toma aqui, gente, faz comigo o que vocês quiserem. E eles fazem eu plantar bananeira e gravar o poema minuto e dá certo.
Ai, ai.
Aí, falar em poema, eu acho que nada mais justo dela declamar um poema pra gente agora, né?
O poema Minuto está nas nossas redes sociais, no espaço do Teatro Zumira, na rede social do Teatro Zumira e da Assembleia Social, e também nos intervalos da TV AL. Então assistam aí a TV AL, que tá lá, o nosso poema Minuto.
Ah, eu acho que agora ela declama um poema pra gente, né, Indy? E depois eu acho que a gente entra em intervalo com a música. Inclusive uma música que a Dani nos solicitou, que é desse novo álbum da Simone, que eu ouvi domingo passado. Gente, fazia tempo que eu não arrepiava.
E eu tava vendo uma entrevista com a Simone. Gente, 82 anos a bichinha. 72?
72.
Falei, gente, fazendo música. Meu Deus, eu tava assim, chocada, assim, tipo, gente.
Poderosa.
Vamos
eu fiquei arrepiada.
Acabar com esse discurso da etariedade já, porque já, olha.
Exatamente.
A mulher tá lá, ó, gente,
se
dando nome.
Se ressignificando, sim. Olhando pro seu corpo com coragem, olhando pro seu trabalho com inovação.
Muito incrível.
Com o olhar de susto que é o necessário pra gente viver.
Ressurgindo,
a Simone tá impecável.
Renascendo,
esse álbum tá lindo.
Acaba. Eu gostei desse discurso da Andy, né? Dessa coisa de 60
lindo,
anos,
gente.
Né? A gente tem que parar. Então vamos ouvir depois do nosso poema da Dani, Haja Terapia, de Simone.
Eu escolhi céu. Sim, me rasgo para deixar entrar estrelas. Faço constelações em minhas costelas. Interpela em mim uma chama antiga e selvagem que queima e arde meus lábios. Não contenho declarações improvisadas, tampouco gozo e gargalhadas. Suspendo a respiração quando o coração ordena e contemplo. Compreendo que sou templo e também quarto a meia-luz. Faço jus ao sangue lunar que me abençoa, ofertando vermelho no opaco das coisas. Afoita, me prontifico ao auxílio. Preguiçosa, me demoro no carinho. O fino da minha retina se origina nos olhares de toda a gente. Quem me sente é quem melhor faz céu comigo.
Nossa senhora, hein?
Eu tô fanha. Arrasou. Tô meio fanha, uma rinitezinha.
Vamos botar uma trilhazinha depois, né, Jocinha?
Tá lindo. Vai ficar lindo, verdade. Então vamos pro...
Vamos de música, né?
É, vamos ver.
Qual que é a música mesmo? Vamos repetir?
Terapia Nova.
Haja Terapia.
Haja Terapia.
Haja Terapia.
Novo álbum da Simone.
Há algo de calmo e de raso nesse leito profundo. Tem dias que o sal atravessa as paredes do mundo. A água em desnível acentua o relevo das horas. E um traço contínuo vai misturando o gosto das auroras. Rua e rebento. Às vezes a vida é uma estrada sem acostamento. Tem dias que o sol estilhaça as vidraças da sala. Eu tenho tentado escutar as palavras que você não fala. O cabide de roupas do quarto parece um espantalho. É só mais um ato falho. O demônio lunático pousa sobre a catedral em chamas. Aprendi a reconhecer a serpente pelo dourado das escamas. Metade das coisas que ele diz não faz o menor sentido. E a outra
outra metade eu preferia mesmo era nem ter ouvido. Já era pra ter saído. Mas há algo de flor e de asfalto nesses tempos encardidos. A peça já está no seu terceiro ato e os atores estão bem perdidos. Não sei em que altura da estrada a gente perdeu a poesia. Encontrei a metáfora mais clara que hoje me caberia para evitar azia. Me vesti com as paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. Tem dias que o tempo desgarra e tem tempos que o dia demora. Abri a janela sabendo que o vento não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia. Mas há algo de flor e de asfalto nesses tempos encardidos. A peça já está no seu terceiro ato, os atores estão bem perdidos. Não sei em que altura da estrada a gente perdeu a poesia. Encontrei a metáfora mais clara que hoje me caberia pra evitar a azia. Me vesti com as paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. Tem dias que o tempo desgarra e tem tempos que o dia demora. Abri a janela sabendo que o vento não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia.
Retornamos agora aqui, depois dessa música maravilhosa. Retornamos no Lugar de Mulher, você que está sintonizado no 89.5. Toda sexta-feira, às 11 da manhã. Eu e minha parceira Indy estamos aqui. E a gente retornou agora, e antes do intervalo, para quem não estava nos ouvindo, a gente ouviu um poema da Dani, que é a nossa entrevistada de hoje. E aqui nos bastidores eu perguntei para ela quando ela começou. E aí eu vou perguntar novamente, porque eu achei muito interessante. Conta para a gente, Dani.
Eu estava falando para as meninas que eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler aos 4 anos, e aí com 8 eu escrevi meu primeiro texto meu mesmo, e era um texto muito denso, para uma criança de 8 anos, eu fui mostrar para minha irmã, e minha irmã, esse texto não é seu, é feio copiar coisa dos outros e falar que é seu, assim, maior lição de moral... E não deixou eu ficar com o texto e não era meu e pronto. A gente cicatrizou essa ferida à medida que a gente foi nos descobrindo, e ao invés de eu conseguir assimilar mais tarde de que, nossa, então eu não posso escrever porque não me cabe tamanha grandeza, não. Eu falei, significa que eu tenho uma maturidade maior do que me condiz, né? A minha idade de tempo aqui, porque tempo para mim é outra história. E que foi um impulso. E eu continuo escrevendo desde então. A gente está falando que esse processo de ser poesia, de criar poesia, é um processo que a gente olha e a gente existe porque a poesia existe. Então, a gente poderia fazer uma poesia agora, aqui. Porque, além do poema, né? Além do poema, porque o poema é um gênero, né? Poesia é o que coexiste tudo, né? É o que perpassa aí o poema.
Sim.
Foi essa historinha aí que eu contei.
Bom... Dani, vamos falar agora do teatro, né, Zumira Canavals, que é um super teatro que fica aqui localizado, gente, dentro, assim, anexo à Assembleia Legislativa, no nosso estacionamento. E para quem não teve a oportunidade ainda de ver e conhecer, venha. Na minha opinião, é o melhor teatro de Cuiabá, sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Né? Eu sou suspeita. Eu já vi que já teve aqui, ó, um curta de Luiz Borges sobre a pandemia. Uhum. Já teve Renato Albanini fazendo um show de humor. Já teve Beatles, já teve um documentário da Polícia Penal. Vai ter Queen, vai ter Coldplay. Dia 7 de maio, uma homenagem a Frank Sinatra. Coldplay e o Queen é tributo, né? São covers. Dani, me fala aí Esse não para desse do teatro. Lotada, me conta, né? Isso.
Lembrando que nós começamos a agenda oficial com presença de público, assim, grande, né, e tudo mais, com Oswaldo Montenegro, né? Nada mais, nada menos que Oswaldo Montenegro. Foi um show muito bonito. E agora, agenda lotada, graças a Deus, a vacina, a gente poder estar junto, plateia, que todo mundo que... Artista, né, Rendi? A gente quer...
Ah, a gente sente, né?
A gente quer público, né? A gente quer público, a gente quer o calor humano. Então, a agenda tá lotada, tá bonita, daqui pro final do ano ela tá preenchidinha de coisa massa. Maio é um mês muito especial, a gente tem aí no domingo, no dia 1º, Coldplay Live, que é uma experiência aí muito bacana, aconselho vocês virem. A gente tem no dia 7 de maio também, essa homenagem a Frank Sinatra, é um cover do Sinatra que vem, se eu não me engano, de Los Angeles, aí em alusão ao Dia das Mães. Então, 2 quilos de alimentos não perecíveis, vale muito a pena vir também. A gente tem a 4ª homenagem à classe gastronômica também, que vai ser no dia 12.
Já virou tradição, né?
Já virou tradição no teatro, uma proposta aí.
Muito bacana.
De vários parlamentares. No dia 15, a gente tem também o Queen, né? A gente tem aí o cover do Queen, que também é muito aguardado. E aí tem um xodozinho aqui, 18 e 19, que é o Coral MT. Nossa maravilhosa rainha Vera Capilé foi quem solicitou essa pauta para o Coral MT.
Maravilhosa,
então,
né?
Então, venham prestigiar também o que é nosso, que é da nossa terra.
Dani, explica para os nossos ouvintes para adquirir o ingresso para os eventos.
Eu sempre aconselho seguir as nossas redes sociais, porque a gente coloca as informações normalmente aí umas 2 semanas, semana antes. É o Teatro Zumira Canavarros, né? @ Teatro Zumira Canavarros no Instagram. E @ Assembleia Social também no Instagram. A programação do teatro normalmente a gente posta aí com 2, 1 semana de antecedência. E lá tem todas as informações, porque ingresso e tudo mais varia de acordo com a produção do projeto ou com o próprio evento. A grande maioria, lembrando que pelo menos 70% da nossa pauta é solidária, ou seja, você traz 2 quilos de alimentos não perecíveis e assiste aí grandes espetáculos. A gente tem Ciranda Mundo também, no dia 29.
Olha.
Ciranda Mundo, que é essa nossa orquestra xodó, esse projeto
lindo.
E que eu
lindo.
Sempre faço apelo para as pessoas virem prestigiar. Virar ouvinte também de música clássica, inserir aí no seu cardápio musical a música clássica e prestigiar o Ciranda Mundo, que é fantástico.
Muito bom. Dani, e os cursos hoje que a Assembleia Social vem fornecendo? E qual o próximo destino para nosso ouvinte?
Então, a gente acabamos de fazer a visita na comunidade João e Maria, fizemos Vão da Serra com um projeto bem grandão lá, levamos muitas coisas em Vão da Serra, Rosário Oeste, e aí a nossa agenda ela se estende Nobres, Itiquira, muita coisa, gente, a memória vai falhar. tem muitos lugares mesmo.
Para vocês terem
Jangada.
Noção, foi difícil até essa pauta de hoje aqui com a Dani, porque amanhã, hoje mesmo, Dani, você já tá indo ou amanhã cedo?
Amanhã cedo.
Amanhã cedo eu já tá indo para...
Eita, Vão da Serra.
Então, a gente, nós íamos fazer essa entrevista... na quarta-feira, e a gente hoje está sendo gravado terça-feira, porque na sexta-feira santa, é feriado. Então, dessa vez, não foi ao vivo. E foi difícil. Dani, você para nesse feriado, você dá um...
Eu vou gravar, né? Na sexta-feira eu gravo o Poema Minuto com a Nari. Aí. A Nari Santian, sexta-feira, o dia todo.
E a gente achando que a nossa vida é agitada.
Tá vendo, olha. Lembra aquele meme da Gisele? Ah, em Paris eu tô de Milão, tô de...
Ainda bem que eu amo, né, gente? Não é sacrifício nenhum. Eu amo. É um trabalho que eu sou
apaixonada. Fazer o que gosta é outra conversa, né? Rendi, você tem uma perguntinha pra Dani?
Aí tem, surgiu aqui uma pergunta no nosso WhatsApp. Dentro de tudo isso que você falou, assim, na sua última entrevista você falou, até agora nos bastidores eu vi você falando, né? Estou gestora, mas a minha paixão é ser educadora. Acho que você disse algo parecido. E hoje, dentro de mais esses 2 anos, ainda Só está a gestora.
Eu acho que a gente vai virando essa coxa de retalho, né, Rede? Que pergunta desafiadora. A gente vai virando essa coxa de retalho, né? A gente vai passando a estar e a ser, né? Eu acredito assim. Todos os dias eu coloco o pé na Assembleia sabendo que isso aqui é passageiro. Então, que eu estou aqui. Mas que o ser gestora, ele já foi agregado em mim. E eu descobri que esse aspecto da liderança, isso é sem ego e sem vaidade, é uma capacidade que a gente tem de amar as pessoas. Então, um bom líder é aquele que tem capacidade de amar as pessoas. Amar com verdade, amar querendo que elas se integrem, que elas façam parte, que elas façam parte do trabalho conscientemente. Então, eu descobri que também, aí junto com a educadora que eu sou, eu também descobri que eu também sou uma gestora, independente do cargo que eu vier ocupar hoje ou amanhã. Então, eu estou temporariamente na Assembleia Legislativa, mas eu acho que eu descobri que eu sou uma gestora, porque esse estado de liderança, quem lidera a si mesmo consegue liderar os demais, e esse é meu desafio diário. E eu já posso responder essa pergunta com um grau de serenidade, que isso também foi agregado a mim. Embora, assim, eu amo ser educadora, eu amo mesmo.
Sou. Eu lembro que eu lembrei muito do papo no episódio que a gente fez sobre mudança de carreira, né? Que as mulheres falavam isso. Que assim, a gente não mudou a paixão, a gente ampliou a paixão, isso. Né? Porque, querendo ou não, no seu caso, né, a gestão. Ela entra muito com, né, dentro das pautas de educação, inclusive.
Com certeza.
Que a Assembleia Social traz, que o teatro traz,
inclusive,
também.
Inclusive a Dani, não sei se você rende, minha amiga, está sabendo, mas a Dani também está dando algumas palestras.
Oh, né?
Sim. E arrasando, inclusive, viu? Parabéns.
As palestras eu já faço há muito tempo, só que eu tinha dado uma pausa pela intensidade daqui. E aí eu descobri, nesses deslocamentos para as comunidades, para os municípios, a necessidade dessa escuta. Então eu fico adaptando as palestras, eu falo sobre diversos temas, desde arte e educação, até convivência, até liderança, até processo de educação emocional. Então eu pego um leque muito amplo e vou dialogar com a comunidade de forma muito didática, numa linguagem que todo mundo consiga absorver e que a gente consiga lá plantar a sementinha e deixar uma reflexão. E olha, meninas, é incrível o que acontece. A gente, quando vai falar palestra, às vezes a pessoa está lá meio desconfiada. Quando a gente começa a falar e aquilo toca, de certa maneira, as pessoas, elas começam a aprumar a coluna, elas começam a expandir um pouquinho a pupila e querem ouvir, entendeu? Elas querem ouvir, a gente não pode subestimar nada nem ninguém. As pessoas querem ouvir. Então eu voltei sim, normalmente eu dou palestra quinta e sexta-feira, eu estou em comunidades, eu estou nos municípios dando palestra. E estou amando.
Muito bacana. E assim, a palestra também, eu, no meu ver, tem muito do tom de voz, né? Aquele tom, sim, de voz gostoso de se ouvir, né? Que a Dani tem, né?
Não é aquela coisa do coach que tá ali.
É. Ou daquela mulher da TechPix, né?
Olha pra frente!
Vamos!
Repita comigo, aquela coisa.
Dani, pra minha última pergunta, Rende, pra fechar, assim, a minha...
Temos viralizou, né?
Temos viralizou. Pra fechar minhas perguntas aqui pra Dani. Dani, vamos falar o português bem feio, dessa andação sua nesse estado inteiro, teve alguma cena, alguma situação que te tocou, assim, claro que várias, né, mas alguma assim que até hoje tá ali mexendo com você?
Tati, esse deslocamento nos dá uma bagagem humana que vocês não fazem ideia. A gente aprende com o indígena que a gente encontra, a gente aprende com a quilombola, a gente aprende com o prefeito da cidade, a gente aprende muito, muito, muito. E toda viagem eu volto com um sentimento na bagagem, porque acho que o sentimento é o que a gente mais tem que agregar nessa bagagem. Mas a gente estava falando de palestra, eu estive em Comodoro recentemente, e aí eu fui falar sobre empoderamento. Eu até tirei o feminino, porque esse empoderamento que a gente fala do empoderamento humano, e aí serve para todo mundo. E eu estava falando sobre, numa passagem muito rápida, eu estava falando que, para a gente não se identificar somente com essa imagem que a gente vê o espelho, né? Que o nosso poder não pode só estar aí. Porque se eu perco o cabelo amanhã, por qualquer motivo que seja, eu perdi o meu poder pessoal por isso. E eu, dentro da palestra, falando sobre isso, eu citei esse exemplo. E no final da palestra, uma senhora veio, me abraçou, encheu o olho de lágrima e falou como eu precisava ouvir isso hoje. Eu estou em tratamento de câncer e amanhã eu vou cortar o cabelo. Então, você nunca sabe como é que você vai impactar a vida de alguém. Se coloque como instrumento de algo maior todos os dias, porque você não imagina o que você vai dizer, o que você vai falar ou a sua presença vai impactar a vida de alguém. E essa cena para mim foi muito forte, ficou ali, me deu um nível de responsabilidade, um grau de responsabilidade ainda maior. Então são essas coisas bonitas aí que a gente encontra, esses exemplos, essa força que a gente encontra quando a gente se desloca. Quando a gente, aqui também é um aprendizado, mas lá fora é uma universidade, assim, sem dúvida.
Muito, a gente tá emocionado, né?
Bonito. Ela foi falando, eu fui viajando, sabe? Viajando, imaginando a cena. Isso é muito bom, né? Quando alguém fala com a gente, a gente começa a imaginar a situação.
É um dom.
É um dom. Muito bom. Rendi, vamos no nosso Viralizou. Para quem não está ouvindo pela primeira vez, toda semana a gente tem um Viralizou, que é algum assunto na internet polêmico, geralmente envolvendo o universo feminino. Ou não. Então, pra Dani também, que tá aqui, na época que ela veio, não tinha.
É verdade.
Fala aí, Rendi, manda pra gente.
Bom, hoje eu vou falar desse caos, né, dessa história muito, pra mim, uma coisa muito triste que aconteceu, né, o técnico da cabeçada em bandeirinha e é demitido durante o jogo do Capixaba, né, o jogo do Capixaba. O treinador Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária, agrediu a assistente Marciele Neto no intervalo do jogo contra a Nova Venécia. Gente, tem uns nomes de time que não dá pra... Neste domingo, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Capixaba, o time perdeu de 3-1 e ele ainda foi demitido após o confronto. Pra mim, demitido foi pouco, né? Deveria ter saído algemado.
É, com certeza.
Um jogo filmado, com testemunhas. É. 30 homens ao redor, ninguém fez nada. Isso foi uma indignação que eu ouvi uns 2-3 vídeos, não quis mais ver mais. Que era a menina, a bandeirinha tomou uma cabeçada no meio do campo, né?
Primeiro que ele já começa a agredir ela verbalmente, né? Já começa, né? Ali, né?
E uma gritaria absurda. É muito uma pena, porque você percebe o quanto o universo masculino realmente naturaliza qualquer tipo de violência.
Qualquer,
né,
tipo de violência.
Imagina isso, porque estava com câmera, com...
Com tudo, né? E com toda hoje as leis, né, que existem de violência contra a mulher, ainda assim, ao vivo, acontece isso. Você chegou de ver, Dani?
Não, meninas.
Estômago.
Foi bem, bem pesado. Ontem eu vi que ela falou que ela entrou com uma ação, né, contra ele.
Nem precisava, mas enfim, né?
Mas ele não saiu algemado, porque eu acho que o primeiro teria que ter saído dali direto pro camburão, né?
Não faz sentido nenhum, né? Temos aí Lei Maria da Penha, que, né, infelizmente, até por ter isso, né? A mulher foi agredida, né, com testemunha filmada.
Filmado.
Porque mais de 5 mil pessoas no local. Sim. Ainda mesmo assim, precisa de uma investigação, toda uma apuração para tentar ali.
E o flagrante já não existe mais, né? Então, assim, ele vai responder em liberdade, provavelmente. É uma pena. Então, gente.
É uma lástima, né? Uma tristeza.
Uma tristeza.
Até quando que a gente vai ter que viver lutando para sobreviver, né? Até quando?
Infelizmente, o feminicídio aumentou mais ainda do ano de 2021.
E durante a pandemia, né? Que foi uma questão que a gente sempre bateu na tecla aqui, de que durante a pandemia muitas mulheres perderam emprego. A gente sabe que mais da metade das mulheres no Brasil chefiam famílias. Então foi um caos para a economia, no geral. Foi um caos para as mulheres que acabaram perdendo aí poder de compra, perderam autonomia em casa, né? E tiveram que ainda conviver mais ainda com agressores, né, dentro de casa. Então, realmente, foi mais um retrocesso aí da pandemia, que, infelizmente, mais uma ferida, né?
Mais uma ferida. E essa mulher, ela já é uma guerreira por estar sendo bandeirinha, sim, né, num lugar tão masculino. Já deve ter passado por muita coisa para chegar lá, para acontecer isso, né? Então, gente, a gente volta sempre a repetir aqui no Lugar de Mulher. Denuncie, né, Rende? Viu uma vizinha, um amigo, um parente agredindo verbalmente. Hoje não queremos mais, espero eu, nos próximos 5, 10 anos do nosso programa, a gente não ter mais esse tipo de notícia, né, Rende?
É, com certeza, né? E que você é homem também, se conscientize, né? Tem uma campanha legal que já tá rolando acho que dentro dos canais Globo, né? De
comunicação. Produção,
de comunicação, que é a onde os homens falam sobre violência, né? Que é aqueles humoristas que realmente, geralmente, nem espera os humoristas também intervirem com essa pauta. Acho que os atores da Globo falando sobre violência, né? Enfim, falando para os próprios homens sobre a questão da violência, de não ser conivente com violência. Achei muito bacana.
Começamos a trabalhar nas causas, né?
Nas causas.
Nos efeitos.
E começar a trabalhar principalmente com os pais, né? Que tem filhos homens pequenos, né? Eu sou um caso dele. Que lá em casa é tudo de igual para igual mesmo. Então, assim, eu acho que você começa aí. A nova educação, né? Dani, eu quero te agradecer imensamente. É um prazer ter você aqui. A nossa conversa é sempre uma delícia. Muito obrigada. Tava precisando mesmo ter você aqui depois. E não vamos esperar tanto tempo, mas não.
Por favor, né, meninas? Uma honra, uma honra, uma honra, uma alegria imensa.
Aqui tá sempre
aberta. Obrigada, obrigada. Amo vocês. Gratidão por tudo, pelo abraço caloroso de sempre, por esse olhar de cumplicidade. Gente, quem não conhece a Tati, quem não conhece a Rende, tá na hora, viu? Porque elas são. Vem aqui na Assembleia. Dá um cheiro nela, porque elas são cura. Obrigada a todo mundo que teve aí paciência de nos ouvir nesse período todo. E muito obrigada pelo espaço, meninas.
Ai, a gente que agradece. Como a gente sempre fala, que cada entrevistado é um aprendizado. E você aqui, como uma educadora nata, né? Trouxe poesia, trouxe história pra gente. Então, ainda com essa voz doce aqui, né, Tati? Que a gente vai.
Fanha, hoje tá fanha.
A gente vai
tá
indo.
Nada, tá ótimo.
Tá maravilhosa.
Pra gente finalizar, Rende, o Marquete pediu uma música.
Olha, que chique.
Chegou aqui todo empoderado, falando eu quero, eu quero, eu quero. E quem que vai falar não pra ele? Eu não sou doida, viu, Marquete? Morbaço Severino, que é uma banda de Cáceres, conterrâneo do meu marido. Um beijo pro meu marijão. Beijo.
Essa banda é maravilhosa, gente. Tá aí, ó, começando bons trabalhos, bombando. Tiveram aqui em Cuiabá, assim, fizeram um vídeo. Como se diz agora que você na moda falar, um álbum com vídeo.
Isso,
Enfim.
Que tem uma duração menor, né? Tá super na moda
super,
isso agora.
Super bacana.
A gente precisa se atualizar, você não tá velha ainda.
Viu,
para.
Viu.
Para.
Mas eu sou precoce.
Dani, quando a gente vê, o negócio já foi, gente.
Eu sou super analógico, gente. Eu escuto vinil.
Não tô conseguindo acompanhar, não dá. Agradecer o Joãozinho. Valeu, obrigada. Um beijo, gente. Até sexta que vem aqui. Ah, sexta que vem nós vamos ter um pessoal muito bacana que a Dani deve conhecer. Que é movimento que eles estão no Festival de Favela.
Ah, do MT Queer. As mulheres do MT Queer aqui falando um pouco da produção audiovisual local. Eles que fazem um trabalho de audiovisual independente, né?
Isso.
E estão ganhando prêmio o Brasil inteiro.
Eles estão, inclusive, hoje em São Paulo, no Favela. É um festival nacional.
Expo
Favela, isso. Então nós vamos conversar com ele semana que vem. Estou empolgadíssima.
Com certeza.
Valeu, obrigada. Um beijo, gente. Até sexta que vem.
Até mais, gente.
Dizer me resguardo para não perder. Minha pobre coração vazio. Eu conto os dias pra lhe acender. Eu conto os dias pra...